Costa.
Seguimos com Bola Rolando aqui na sua Rádio Jornal, um programa do Scrap de Ouro com as notícias do nosso futebol. Agora as notícias do Esporte Clube do Recife, toda a expectativa para depois de amanhã. Bola Rolando, 8:30 da noite no estádio da Ilha do Retiro para Esporte Fortaleza. O Leão vivenciou também aí um período de recesso, né, sem jogos. Aproveitou aí alguns dias para descansar também, mas já intensificou desde o fim de semana a preparação para essa partida diante do Leão do Pici. Quarta-feira, um clássico do Nordeste pelo Campeonato Brasileiro Série A. E vamos para a segunda-feira rubro-negra. Alô, alô, Igor Moura!
Alô, alô, Haroldo Costa, para não perder o costume, né? Edinaldo de férias, mas tem que ter o alô, alô, Igor Moura.
É brincadeira.
Um abraço para você, Haroldo, boa noite. Prazer estar aqui ao seu lado com você. Um abraço pro amigo ligado aqui no Bola Rolando. De fato, hoje o penúltimo dia de atividades do esporte visando esse jogo importante contra o Fortaleza. Aliás, será o terceiro clássico da temporada entre Sport e Fortaleza. A gente pode até chamar de clássico. Fortaleza sempre foi uma camisa pesada do Nordeste, talvez um pouco abaixo das pernambucanas e da dupla baiana, mas de alguns anos para cá o Fortaleza vem de fato acentuando sua marca, crescendo, se desenvolvendo, estrutura bem melhor, participações boas na primeira divisão como foi na temporada passada, boa participação na Sul-Americana nessa temporada. Ah, mas caiu na primeira fase, mas a gente tem que ver o enredo de como caiu, né, Haroldo? Pegou Independiente, maior campeão da história da Libertadores, perdeu lá 1-0 em Avejaneda, perdendo um caminhão de gols. Na volta estava se classificando, ganhando por 2-0 no Castelão até os 47 do segundo tempo. Caiu, mas caiu de pé. Portanto, o Sport vai enfrentar essa equipe difícil. Terceiro compromisso entre eles dois. O primeiro foi 0-0. Pouquíssimas pessoas acreditavam no Sport de Daniel Paulista, naquela fase final que deu tudo certo na Copa do Nordeste e na Bahia, né? Aquela fase final que foi muito bem montada, toda a logística da Liga do Nordeste, foi 0-0.
É verdade, transmitimos o jogo, inclusive, aqui na TV Jornal.
E o Sport foi melhor.
O jogo foi transmitido aqui pela TV Jornal, na Copa do Nordeste, eu transmiti o jogo lá. E o Sport foi um 0-0 com o Brocador ia fazendo um gol
antológico,
né? Um gol pra história do meio de campo. Mas o Leão caiu nos pênaltis.
Um jogo equilibradíssimo, nos pênaltis, né?
Foi decepcionante. O Patrick bateu muito mal.
Isso.
Alguns jogadores realmente foram deixaram a desejar na cobrança dos pênaltis.
Isso. Foi o primeiro duelo entre os dois na temporada. Foi esse 0-0 onde se esperava muito do Fortaleza e pouco do Sport de Daniel Paulista.
O Fortaleza era...
Ah, franco favorito, né? Passar por cima.
Até porque o Sport vinha realmente
de eliminação pro Santa.
Né?
Eliminação pro Santa no Pernambucano.
Mas foi um 0-0, um jogo interessante.
Isso.
O Sport teve chances. E aí depois veio a primeira partida que eu transmiti aqui na Rádio Jornal, na fase de ida, né, do Campeonato Brasileiro, chamado primeiro turno, e aí uma derrota por 1-0 para o Fortaleza, um pênalti bobo do Luciano Juba.
Exatamente, esse jogo que eu ia citar agora, o Sport criou poucas chances nessa partida, foi 1-0, gol de pênalti, um pênalti em cima do Romarinho na jogada pela direita de ataque do Fortaleza, e o Luciano Juba cometeu o pênalti. Então o Sport hoje treinou, amanhã faz a última atividade visando o jogo de quarta, 8:30 da noite, uma sequência dos próximos 6 jogos de 4 na Ilha do Retiro. E a CBF já destrinchou todos esses 6 jogos que o Sport terá pela frente até a 33ª rodada. A gente vai se aproximando da reta final do Campeonato Brasileiro e da fase mais decisiva. Lembrando que o Sport tem 2 pontos a menos que o Fortaleza. O Fortaleza tem 31 e o Sport tem 29. E o Sport tem 1 ponto a mais que o Vasco da Gama. Primeiro time no Z4. O Vasco nessa rodada tem um jogo duro em Goiânia com o Atlético Goianiense. E o Bahia, que também está atrás do Sport, pega o Grêmio em Porto Alegre. Aí o pessoal nesse monte de campeonato vai dizer: ah, mas o Grêmio pode poupar. Não, não vai poupar não. O Grêmio não tem Libertadores pela frente. A Copa do Brasil só é no fim do mês contra o Palmeiras. O Bahia vai pegar o Grêmio em Porto Alegre com força máxima. Então, desafio duríssimo para o Bahia. O Sport enfrenta a quarta, o Fortaleza, 8:30. No sábado, recebe o Palmeiras. E o Palmeiras vai poupar? Minha aposta, sim.
Aí sim, né?
Porque amanhã o Palmeiras joga
com
o River Plate.
Já está em Buenos Aires, né?
Isso, exatamente.
E na terça-feira que vem de amanhã, 8 dias, não esta terça, da outra, aí tem um jogo da volta valendo uma vaga na final da Libertadores.
Dia 30 de janeiro no Maracanã. E o Palmeiras vai com tudo para cima do River, é um jogo duríssimo. E esse jogo em Avejaneda, o Palmeiras está em Buenos Aires, mas o jogo vai ser em Avejaneda, região metropolitana. E 3 dias depois do jogo contra o Sport, o Palmeiras recebe em São Paulo o River na volta.
Até porque o Palmeiras hoje é treinado por um português.
Uhum,
Abel Ferreira. E eles estão acostumados com essa história de rodízio, da competição.
Priorizar competições continentais.
É. Os europeus lidam melhor com isso. Aqui no Brasil é que você tem uma certa dificuldade quando coloca, e já tem gente olhando de lado, achando que é errado, mas... Inclusive, ele mesmo brincou, né, com a história de ser 2 jogos na final da Copa do Brasil, porque não é só um.
É, isso.
Então, eles estão acostumados com essa coisa de rodar time, rodar elenco. Contra o Sport no sábado, eu acho que vem pra cá o time B do Palmeiras.
Também acho. É minha aposta, time B. Sem nenhum titular. Nenhum goleiro. Eu creio que jogue. Nenhum goleiro titular, o Everton, ele pode dar chance e minutagem
pro próximo. Depende de amanhã, né, Igor?
É, eu não acho que o Palmeiras vai enfiar 3 no River lá.
Se você tomar 4 lá e acabou, né?
Ah, é. Não, mas não vai, eu acho que não, é muito difícil, é futebol, mas é difícil, é um jogo muito equilibrado. Mas o Sport deve enfrentar sim um time B do Palmeiras,
mas
não o deixa Sport... de ser qualificado.
Mas vamos deixar o Sport Palmeiras lá pro sábado?
É, vamos pensar no Fortaleza, né?
O Fortaleza, e o que chamou a atenção realmente é essa situação da Covid do Fortaleza.
Exatamente, né? Eu ia citar isso,
esse o Sport... Esse é mais um surto, né?
É, porque o Fortaleza é o seguinte, o Fortaleza já teve alguns jogadores que testaram positivo para a Covid. O Fortaleza teve os seguintes jogadores. Aí a gente, obviamente, coloca esses jogadores em uma ala. Dificilmente existe reinfecção em quem já teve há pouco tempo atrás. Mas não é algo que a ciência comprova. Você pode ser reinfectado. É,
dizem até que o Luxemburgo pegou 2 vezes.
Exatamente. Né? O próprio Luxemburgo disse isso no vídeo, né? Depois de curado, graças a Deus, está bem assumindo o Vasco. O Wellington Paulista, Osvaldo, ex-Sport, Paulão, Derley, Yuri César, Gabriel Dias e Romarinho. Esses atletas já tiveram a Covid no elenco do Fortaleza. Somente quarta-feira, 1 hora antes do jogo, o Fortaleza vai dar a escalação oficial e, após a escalação, tem um boletim médico falando do porquê tais jogadores não estão relacionados. E vai estar a resposta. Jogador com Covid. São 10 ao todo. 10 jogadores testaram para Covid depois do Réveillon e mais 3 da comissão técnica.
Então essa informação fica guardada às 7 chaves lá no departamento médico.
Até por estratégia.
Para que ninguém saiba.
Isso.
Mas o treinador, evidentemente, que sabe.
Assim, né? O Marcelo Chamusca está ciente de quem vai
como
poder
contar ou
não.
Como ninguém vê treino, não tem como você saber quais são os jogadores.
É, e se tivesse treino, fecharia.
A não ser que alguém vaze essa informação.
Isso, acho muito difícil o Departamento Médico do Fortaleza vazar essa informação antes. Devem estar aguardando as 7 chaves, até porque se essa informação vaza lá de dentro, é informação para municiar o Sport, que queira ou não, o Jair Ventura vai ter uma arma a mais nessa partida tão equilibrada e até passiva de demissão, né? De alguém do Departamento Médico que vazar essa informação de quem testou não positivo e não vai poder enfrentar o Sport, passiva até de demissão de alguém do Departamento Médico. Portanto, essa situação está guardada às 7 chaves. O que a gente sabe é que o Fortaleza vem com uma série de problemas para enfrentar o Sport. Até porque o Fortaleza tem um problema no sistema defensivo. O Jackson, zagueiro, ele vai cumprir suspensão, vinha jogando. Aí o Fortaleza vai e tem de volta o Roger Carvalho e o Quinteiro. Uma dupla de zaga até interessante. Roger Carvalho mais experiente. Em São Paulo, Quinteiro era titular há muito pouco tempo. O colombiano Juan Quinteiro. O Paulão já testou positivo. Talvez esse esteja certo. E se em meio aos 10, Roger Carvalho e Quinteiro estejam entre os infectados? Ele só terá um zagueiro para armar o time, a defesa contra o Sport. Isso hipoteticamente porque são 4 zagueiros principais no elenco. Um está suspenso, o outro já teve Covid e outros 2 a gente não sabe como é que está a situação. Então tudo é uma incógnita no que diz respeito à Fortaleza.
A grande verdade é que a Covid realmente...
Ela desequilibra tudo num campeonato.
Sem dúvida, eu ia dizer isso agora. Eu acho que ela destrói, né? Destrói um time aí na metade da competição. Então já estamos na reta final da Série A, na verdade. Então a Covid, ela é uma realidade que judia, né, de todo mundo. E no caso de um time de futebol, se você perde 5, 6 peças, um surto, o Fortaleza está dizendo que tem 10.
10, descaracteriza total um time. O melhor exemplo a gente tem na Série B, Haroldo, o Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa até a 8ª rodada era 1. Lanterna, acho que 3 pontos em 21 disputados, 24. Quando todo mundo se recuperou e o Léo Condé teve todo mundo à disposição, o time só fez subir de produção. É complicado.
É torcer para não ter, né, um surto que lhe tira 5, 6 jogadores.
Casos gravíssimos, a gente tem que torcer para não existir.
Sem dúvida. Então, casos vão acontecer. Tá aí o Náutico, a gente acabou de falar aqui. O treinador e um jogador. Isso. Então, vai ter sim. Casos vão continuar aparecendo. Agora, a gente torce para que não seja assim feito o Fortaleza. Agora, tem gente dizendo, inclusive, Igor, a gente não tem como provar isso, né? Que podem ter sido as festas do Réveillon, mas como é que você vai saber disso, né?
Eu li uma matéria...
Na verdade, talvez o grande problema seja esse, você tentar identificar como você pegou esse vírus, não tem como, né?
É difícil. Eu li uma matéria hoje de um nigeriano, do Ozinhan, do Napoli, que ele sabe que pegou numa festa, surpresa pra ele.
Não, é o cara que vai pra uma festa.
Voltou da Nigéria, fizeram uma festa surpresa, eles tiraram foto dele sem máscara, quando voltou pra Itália, em Nápoles, testou positivo. Ah, inclusive o Gattuso reclamou, enfim, acontece. Agora é difícil você ter uma ideia,
essa,
né?
Essa turma aí da rede social, esses influencers aí que fazem festa também, daqui a pouco tá todo mundo com Covid, todo mundo pegou na festa.
Aí todo mundo sabe, né? Mas jogador que tem sua família não sabe se foi no supermercado, no restaurante, enfim. O que a gente sabe, Haroldo, é que o Sport vendeu derrota pro Goiás. Na Ilha, vende dois bons rendimentos, que é onde o Sport se apega para vencer o Fortaleza, voltar a vencer e se distanciar, além de ultrapassar o próprio Fortaleza na classificação. Contra o Coxa, jogou bem e venceu. Contra o Grêmio, jogou relativamente bem e empatou, mesmo com superioridade numérica. O Fortaleza não vence há 5 jogos. Goiás em casa, Corinthians em casa, Bragantino em Bragança perdeu. Goiás e Corinthians, ele empatou. O Ceará, clássico rei, perdeu por 2-0 e empatou 0-0 com o Flamengo. Esse jogo também no Castelão. Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo, FIFA, vai apitar Sport e Fortaleza. Hora da gente escutar aqui o volante Ronaldo, o atleta do Sport, fala sobre essa continuidade que ele vem tendo, né, com a camisa rubro-negra no setor de meio campo e, claro, fala dos jogadores do Fortaleza que testaram positivo para a Covid, mesmo sem saber quais são. Mas que o Fortaleza tem um elenco muito competitivo e esses 21 jogadores que sobraram para o Marcelo Chamusca montar o time, com certeza vão fazer o Sport, vão exigir do Sport um bom jogo caso o Leão consiga a vitória.
Como você falou, é um clássico, né, regional, onde envolve muitas situações extras, né? Mas a gente também conhece, sabe, de cada um que está lá do outro lado. Sabemos que o elenco deles é um elenco de bastante qualidade e, no meu ver, quem entrar lá vai tentar dar o máximo. Acho que a gente não vai ter vida fácil, não. Eu acho só tirando o último jogo aí, mas nos outros restantes, né? A gente se saiu muito bem, tivemos um entrosamento muito grande ali, o Thiago também ajudando a gente, né, na saída de bola. E no meu ver tá sendo proveitoso, sim. Até porque se não tivesse sendo, de qualquer forma, o professor já tinha procurado uma melhora ali, ou outra opção, né? Então se ele tá optando por deixar é porque ele tá gostando. Como a gente também vem acompanhando, a gente sempre procura depois dos jogos tá olhando, né? Movimentações, marcações. E no meu ver a gente vem fazendo bons jogos, sim. Então a gente tem que só dar continuidade a essa parceria que vem tendo dentro de campo para que possamos somar aí para ajudar nosso clube.
Pronto, então o volante Ronaldo, Haroldo, e para fechar, última informação, o Fortaleza nunca venceu o Sport em Pernambuco jogando uma partida oficial. Ao todo, 13 jogos, 11 vitórias pernambucanas e 2 empates.
Tá certo, Igor Moura.